Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é quinta-feira, 11 de abril de 2024. Esta é a edição de número 945 da Revista do Meio-Dia. Confira os destaques. Sistema utiliza inteligência artificial para identificar risco de evasão de estudantes no ensino superior. Projeto iniciado na Universidade Federal de Goiás, agora está sendo aplicado nos institutos federais. Proposta também busca evitar o abandono dos cursos com apoio de estudantes veteranos que funcionam como tutores daqueles que pensam em deixar a graduação. A reportagem é de Gabriel Arantes. O UEL na Expo Londrina. Pesquisas da universidade são destaque no 21º Seminário Estadual de Aquicultura. Professor Nelson Barreiro, um dos mais conceituados especialistas em piscicultura do país, fala sobre a importância da cadeia produtiva do setor no cenário econômico do Paraná e na realidade dos produtores rurais. Contrato entre proprietário e imobiliária para administração de imóvel é relação de consumo e, portanto, regido pelo CDC. Tire suas dúvidas na coluna Em Defesa do Consumidor, hoje com o advogado Oscar Ivan Prux. A luta pela inclusão da mulher na literatura. Na coluna Literatura Viva, Frederico Fernandes conversa com as Irmãs de Palavra sobre o lançamento do livro Elas São Palavras, histórias sobre mulheres e livros. No quarto e penúltimo episódio da série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina, a formação de profissionais que irão atuar no setor, em destaque as oficinas de cinema oferecidas pela Quinoarte. Banda Serena lança single amanhã, que toca aqui na rádio. Ouça Bomba Relógio. Novo disco de Naozete e Luiz Tati, De Lua, ganha um faixa a faixa na UEL FM, nesta sexta, às 11 da manhã.
A UEL e você.
Meio-dia 4. O professor Nelson Maurício Lopeira Barreiro, do Departamento de Zootecnia da UEL, um dos mais conceituados especialistas em piscicultura do país, é um dos pesquisadores da universidade que participam de eventos técnicos na Expo Londrina. Ele foi o organizador do 21º Seminário Estadual de Aquicultura, realizado na terça-feira no recinto José Garcia Molina, e que teve a presença também do secretário de Agricultura do Estado, Norberto Ortigara. O objetivo do evento: promover o desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura no Paraná e demonstrar que a UEL, em parceria com o IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, estão unidos em auxiliar a piscicultura nacional, trazendo sustentabilidade, inovação e transferência de novos conhecimentos. E um dado importante: o Paraná é líder na produção de tilápia. Além dos eventos técnicos, o público pode visitar no pavilhão Smart Farm um tanque e conhecer diversas espécies de peixes. Nós estamos aqui com a Karine Silva, que está participando da cobertura da UEL na Expo Londrina, frisando que a Rádio UEL é um espaço de formação complementar em rádio jornalismo. A Karine faz estágio aqui na rádio, né, Karine?
É isso mesmo, Eliette.
Cobertura da Expo Londrina. Como é que estava o clima ontem lá, Karine?
Olha, tinham bastantes visitantes lá, são vários estandes, várias atrações, inclusive nesse estande de aquicultura em que o professor Nelson está coordenando, né? Há essas espécies de peixes para os visitantes poderem ver, poderem conhecer mais sobre o projeto, e também no evento como um todo existem várias experiências até mesmo interativas, né? Especialmente nesse espaço da Smart Farm, que tem essa parceria da UEL com o IDR, né, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná.
E a Karine conversou com o professor Nelson Barreiro, pesquisador da UEL. Inclusive, vamos ouvir aqui um sotaque. O professor, ele é
colombiano.
Colombiano, vamos lá.
A piscicultura é uma das cadeias que mais cresce no país. A aquicultura como um todo também. Mas a piscicultura, principalmente a tilapicultura, é uma das que mais cresce no país. Na atualidade, o Paraná é o primeiro estado produtor de tilápia. E o Brasil praticamente está como terceiro ou quarto produtor maior de tilápia. Então, esse evento aqui, sem dúvida, é muito importante, porque ele integra não somente a parte acadêmica como tal, né? Tem a participação de professores, pesquisadores, estudantes. Sim, mas não somente integra isso, integra toda a parte de empresas, cooperativas, integra toda a parte de produtores, pescadores. Então, toda a cadeia produtiva esteve presente ontem lá nesse evento. Deu mais de 400 inscritos. Isso, só isso já demonstra a importância desse tipo de eventos na nossa região, né? Então, é sem dúvida alguma um dos melhores eventos aqui da Espolondrina, posso falar.
O senhor falou sobre a aquicultura e citou a tilápia, né? Como sendo o Paraná um dos maiores produtores. E por que isso acontece, né? A tilápia em si, ela é um peixe de uma produção diferente, que facilita esse manejo e tudo mais, para que tenha uma produção em larga escala, assim, para o Paraná ocupar essa posição de maior produtor?
Sim, claro. A tilápia, ela apresenta as melhores características ou técnicas desejáveis para uma espécie direcionada para a produção, né? É um peixe que cresce rápido, é um peixe muito rústico, é um peixe que apresenta excelente qualidade de carcaça, excelente qualidade de carne. No momento, sem dúvida, é o peixe que apresenta o programa de melhoramento mais avançado no país. Então, é um peixe que é muito versátil, se adapta a diversos sistemas de cultivo. Então, por todas essas características, a tilápia, no momento, é o peixe, sabe? Não tem outro peixe, nem nativo, nem exótico, que tenha todas essas características zootécnicas e produtivas que apresenta a tilápia.
Ainda falando sobre aquicultura, né? O senhor citou que as suas pesquisas são sobre essa área. Pode destacar algumas para a gente?
Na verdade, as minhas pesquisas, elas estão direcionadas na área de aquicultura como um todo. Mas grande parte delas tem características multidisciplinares. Então, por exemplo, já trabalhei com moluscos e trabalhei com peixes. Com moluscos e com peixes, eu trabalho na parte de nutrição, eu trabalho na parte genética, eu trabalho na parte ambiental, né, de qualidade da água, de ambiente de cultivo, sistemas produtivos. Então, na verdade, as minhas pesquisas estão direcionadas na utilização de diversas ferramentas que permitam uma análise multidisciplinar. Então, por exemplo, o último projeto que eu fiz foi analisando alguns aditivos nutricionais e dentro desse projeto eu adicionei todos os parâmetros zootécnicos, fiz estudos histológicos, fiz estudos sanguíneos, fiz análises da microbiota intestinal, fiz análises genéticas. Então, são projetos que são multidisciplinares. Não são, são focados para uma meta específica, né? Mas os resultados são analisados de forma multidisciplinar. Isso para nos fornecer maiores resultados, maiores informações que nos permitam verificar o comportamento desses produtos com o peixe.
E nós estamos aqui na unidade de aquicultura da Smart Farm e tem um tanque enorme aqui do nosso lado. O senhor pode explicar um pouco sobre esse projeto? O que está sendo trazido aqui?
Sim, claro. Esse tanque aqui é um tanque que é chamado de tanque elevado, né? Nesse sistema que está aqui, é um sistema em recirculação, chamado de RAS. Por que a gente trouxe? Na verdade, tudo isso aqui a gente conseguiu através de patrocinadores, né? Em especial, o André Bautieri, que pertence à empresa Cabeção do Paraná. Ele trouxe aqui toda essa tecnologia, montou, ele praticamente nos auxiliou a montar essa estrutura aqui. Por que essa estrutura? Porque essas estruturas em tanque elevado, sem dúvida alguma, são os sistemas produtivos que estão causando um impacto muito positivo na nossa região e no país. porque são sistemas que são desmontáveis, são sistemas um pouco mais seguros em questão de qualidade da água, certo? Não precisam de grandes áreas para serem instalados. Então, na verdade, esses sistemas, eu acredito, na minha visão, que podem chegar a ser os sistemas de cultivo do futuro na área de peixes.
Quer compartilhar mais alguma coisa que você acha importante falar, né? Não só sobre as suas pesquisas, mas dos projetos que estão aqui na UEL, principalmente voltado à aquicultura?
Sim, claro. Não, olha, você percebe aqui, só nessa unidade, que nós temos diversas empresas participando, certo? Então, tanto lá quanto aqui, o nosso intuito é juntar a cadeia produtiva. Eu acho que isso faz muita diferença. Muitas vezes a gente fica na universidade fazendo as nossas pesquisas, mas esses resultados não são levados para o campo. Não tem a extensão dos resultados. Não tem um compartilhamento desses resultados com as empresas, com os produtores. Então, os dois projetos, tanto o seminário quanto a unidade experimental, nos viabilizam isso. Que a gente, como UEL, mostre as nossas pesquisas, mostre essa parceria com o setor produtivo e as empresas se integrem também com a gente. Inclusive, nesses dias que estou aqui, muitas empresas me procuraram, elas têm interesse de fazer experimentos junto à UEL. E, da mesma forma, eu procurei várias empresas oferecendo nossos serviços, nossas informações acadêmicas, nossas informações científicas. Então, é um intercâmbio de informações. Isso que eu acho que seria mais importante no momento, porque sozinho não se avança. E também, fazendo pesquisas que são pouco aplicadas, também não vamos para frente. Então, isso que é bonito. E tudo isso junto à IDR Paraná, tá? A IDR Paraná, eu acho que é um dos projetos mais bonitos que eu trabalho, porque a gente trabalha em conjunto, junto com a IDR, que eu acho que deveria de ser uma das finalidades que tem a universidade, estender isso para o campo. Então, nós estamos fazendo isso de forma excepcional nos últimos anos.
Professor Nelson Barreiro, docente do Departamento de Zootecnia da UEL, um dos mais conceituados especialistas em piscicultura do país, em entrevista a Karine Silva. Bom, então, reforçando aqui que o público pode visitar na Via Rural Smart Farm 15 unidades expositivas com ações relacionadas às áreas da saúde, agronegócio e meio ambiente. A UEL marca forte presença também no pavilhão Smart Agro, com a Agência de Inovação Tecnológica, a Intec, expondo resultados, atividades de inovação e empresas incubadas. Lembrando também que o HU está presente com a Praça HU UEL, sem falar nos eventos técnicos, simpósios e seminários, com a atuação então de pesquisadores da universidade. A Expo Londrina 2024 segue até 14 de abril.
Sistema utiliza inteligência artificial para identificar risco de evasão de estudantes no ensino superior. Projeto iniciado na Universidade Federal de Goiás agora está sendo aplicado nos institutos federais. Proposta também busca evitar o abandono dos cursos com apoio de estudantes veteranos que funcionam como tutores daqueles que pensam em deixar a graduação. A reportagem é de Gabriel Arantes.
Que a evasão universitária é um problema dos grandes não é novidade. Segundo um relatório do Instituto Semesp, que analisou dados de 2017 a 2021, cerca de 55,5% dos alunos que ingressam no ensino superior não chega a concluir seu curso. Dentro da própria UEL, o fenômeno transparece no alto número de vagas remanescentes. Porém, para além da oferta de bolsas, existe alguma alternativa para o combate à evasão universitária? E a resposta, por incrível que pareça, é sim. O projeto Sistema Inteligente para Auxílio de Ações para a Redução da Evasão Escolar na Educação Superior teve seu início no ano de 2020 e conseguiu financiamento junto à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, o MEC. O projeto foi coordenado pela Universidade Federal de Goiás e reuniu outras universidades federais, como a Unipampa, a UFSCar, a Universidade Federal do Pará e a UFERSA. As instituições de ensino foram escolhidas de acordo com a região, para se entender melhor o contexto da evasão em todo o Brasil. A ideia por trás de tal ação era criar uma inteligência artificial que fosse capaz de calcular quais alunos teriam mais ou menos chances de evadir. A inteligência artificial calcula essa probabilidade através de um conjunto de dados acadêmicos relevantes. Cerca de 10 anos de dados das universidades são usados como base, seja de estudantes que concluíram seus cursos ou não. O algoritmo da IA é capaz de aprender com esses dados. Ao todo, são 35 variáveis que são levadas em consideração pela inteligência. Essas variáveis são relacionadas a condições socioeconômicas, passagem por escolas públicas ou privadas, desempenho acadêmico, notas, reprovações, frequência, entre diversos outros fatores. Porém, o sistema desenvolvido, denominado de plataforma CISA, só calcula as chances que um aluno tem de evadir o curso superior. Nesse sentido, para ir além da inteligência artificial, o projeto também previu apresentar algumas soluções através das chamadas mentorias. Como explica o coordenador do projeto, Marcelo Ferreira Tete, que é professor de Teorias Organizacionais, Inovação e Marketing na Universidade Federal de Goiás. Tete possui uma vasta pesquisa em processos de inovação e transição tecnológica na educação superior.
Então, quando um estudante é identificado com alto risco de evasão pela plataforma, a gente propõe que uma das alternativas possíveis é a gente usar outros estudantes que já passaram, por exemplo, por uma situação semelhante, né? Passaram por disciplinas que reprovam bastante ou que já estão mais avançados no curso, conseguiram, né, ultrapassar aquele período crítico do primeiro, segundo semestre de um curso superior. E esses estudantes, eles podem ser uma grande ferramenta de auxílio para essas ações preventivas. E aí a gente chama isso, né, com base numa teoria que existe, né, numa metodologia, melhor dizendo, de tutoria por pares. Utilizando alunos mais veteranos no curso, que recebem uma bolsa pelo projeto, e a gente está testando essa hipótese, né, de trabalho, de que o tutor, que é um par de um estudante, por exemplo, que está entrando na universidade agora, esse tutor, ele pode fazer dois tipos de ações, e isso vai depender da conveniência de cada curso, né, porque cada curso tem uma realidade e um contexto diferente. Esse tutor, ele pode ser um tutor de acolhimento, ou seja, acolher aqueles estudantes que estão chegando, principalmente aqueles recém-egressos do ensino médio que entram na universidade e não conseguem compreender, né, muito bem esse novo universo que eles estão entrando e, principalmente, compreender melhor como o curso dele funciona, né? Então, ninguém melhor do que um outro aluno que já está ali há algum tempo para explicar para ele como é que funciona, quais são serviços que estão disponíveis para aquele estudante naquele curso e na própria universidade. E também ele pode ajudar esse estudante a adquirir alguns aprendizados básicos, né, que são importantes para você que está chegando num curso, né? Por exemplo, a gestão do seu próprio tempo para poder estudar, tratar de assuntos relacionados, inclusive, ao engajamento do estudante, né, a participação nas organizações que os próprios alunos têm dentro do curso, como, por exemplo, as atléticas. Os estudantes têm os centros acadêmicos, os estudantes organizam também atividades culturais. Isso tudo, né, é difícil para um professor passar tudo isso para o estudante. Então, um tutor de acolhimento poderia fazer isso. Mas ele pode ir além também, aí vai depender da decisão de cada curso, né? No nosso projeto, a gente faculta o curso a decidir o que ele acha melhor.
As tutorias são supervisionadas por professores de instituições parceiras do projeto, que são designados por seus departamentos de curso para realizar essa atividade. Além disso, os tutores recebem treinamentos para identificar quando o aluno tem risco de evadir e o que fazer nessas situações.
Como esse tutor recebe um treinamento, né, uma formação para atuar como tal, ele já está preparado para entender que aquilo pode ser um sinal de evasão, entendeu? Um sinal de que o estudante está precisando de outros tipos de atendimentos que ele, enquanto tutor, ele sabe que ele não tem capacidade, nem tem condições de fazer isso porque ele é um estudante, mas ele pode encaminhar para o supervisor dele: olha, esse estudante aqui, além do atendimento que eu dei na disciplina tal, ele está apresentando essa situação e isso parece ser um indicativo de que ele está precisando de ajuda.
Os tutores também podem ser utilizados como apoios pedagógicos aos alunos que buscarem o atendimento. Além disso, registram na plataforma CISA como está o progresso desses alunos. A aposta nos tutores também passa pela relação de maior proximidade e simetria que eles teriam, diferente de algum professor ou autoridade da universidade. Mas o mais bacana de tudo isso é que, segundo Marcelo, o projeto já obteve resultados relevantes no combate à evasão.
A gente encontrou um impacto positivo da ação dos tutores que foram designados para atender aqueles estudantes que a plataforma apontavam como sendo de alto risco de evasão. Ao fazer a análise, a gente notou que os estudantes que passaram pela tutoria por pares, né, que é a nossa proposta, e que tinham um risco alto de evasão, quando eles são comparados com estudantes que tinham o mesmo risco, né, o risco equivalente, mas não passaram pela tutoria, a gente percebeu que houve uma diferença em relação ao desempenho, né, do estudante de modo geral, medido pela média, nota média dele, né, e também a gente notou que aquele estudante, o risco dele evadir, né, esse risco calculado, né, quando ele se rematricula de novo no próximo semestre, caiu. Então, a gente percebeu que houve impactos positivos em termos de notas dos estudantes, principalmente naquelas disciplinas que eles estavam com alto risco. Na sequência, esse estudante, ele sai daquele mapa de risco, vamos dizer assim, mais alto, e vai diminuindo gradativamente o seu risco de evasão.
Por outro lado, um dos maiores desafios do projeto é justamente as universidades possuírem os dados atualizados. Um exemplo disso seria um professor que só lança as faltas ao final do semestre. Esses dados não atualizados fazem muita diferença na hora de alimentar o sistema da inteligência artificial, que se torna muito menos efetiva. É importante dizer que a plataforma não determina o destino do estudante. Ela apenas aprende com a história de outros estudantes e compara padrões semelhantes, calculando os riscos de evasão ou até mesmo o risco de concluir o curso. Há também os casos em que não há nada o que se fazer contra a evasão, como destaca o professor Marcelo.
E também temos que entender que em algumas situações não há o que fazer, porque um estudante que entra muito jovem numa instituição de ensino, esperar que ele tenha a certeza do curso que ele escolheu, a certeza de que ele está na formação correta, isso eu acredito que é uma ilusão.
Fato é que, frente a um contexto que parecia sem saída, surge um projeto que pode ajudar e muito a diminuir as evasões universitárias. E quem sabe impedir o apagão das licenciaturas que está por vir, caso esse cenário não seja revertido. Gabriel Arantes, para a UEL-FM.
O projeto, como explicou o Gabriel Arantes na entrevista com o professor da Federal de Goiás, foi aplicado em outras 4 instituições de norte a sul do país e agora está focado nos institutos federais, buscando identificar e evitar a evasão no ensino técnico.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, amigos da Rádio UEL, meu nome é Oscar Ivan Prux, eu sou membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Londrina. Vou tratar agora sobre a diferença entre uma relação de consumo e uma relação que sujeita à lei de locações. Em 1990, o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado. E em 1991, foi aprovada uma lei de locações. A partir daí, a Justiça, principalmente através do STJ, acabou definindo que aqueles contratos relacionados à locação de algum imóvel, ou seja, o contrato entre o proprietário e o inquilino, e seria regido pela lei de locações. Entretanto, aqueles contratos que são entre o proprietário do imóvel e a imobiliária que vai fazer a administração, trata-se de uma prestação de serviços. E essa é uma relação de consumo. As imobiliárias tentam se eximir dessa responsabilidade, mas ela é inexorável. É uma relação de consumo, o proprietário é consumidor e tem todas as proteções do Código de Defesa do Consumidor. E que proteções são essas? Primeiro, se houver uma questão entre duas pessoas que estão contratando, uma física e uma jurídica, em que um é proprietário e o outro é imobiliária, e o contrato é de administração, as cláusulas dúbias devem ser interpretadas em favor do consumidor. A par disso, o consumidor vai poder demandar uma ação qualquer no foro de seu domicílio, salvo, claro, evidentemente, as situações que possa ter uma prova para ser produzida e em outra localidade, em outra comarca. Mas, principalmente, o consumidor tem direito a escolher o foro, que pode ser o do seu domicílio. Outro detalhe, quando você olha o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, você observa que ele prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova. Vou dar um exemplo. Uma imobiliária, mediante contrato, passou a administrar um apartamento de praia que foi entregue pelo proprietário, mobiliado. Passados vários anos, a imobiliária devolveu esse apartamento para o proprietário sem os móveis que estavam dentro. A imobiliária, em momento nenhum, fez qualquer queixa que um terceiro tivesse furtado lá. Simplesmente, os móveis desapareceram. Na ação judicial, a imobiliária tentou se eximir de ser relação de consumo. Mas esta deve prevalecer, fazendo com que ela tenha que provar qual a condição dos móveis que ela recebeu, como foram as vistorias e todas as situações pertinentes. Ou seja, a inversão do ônus da prova é obrigatória. Então, deixando bem claro, contrato entre proprietário e imobiliária para administração do imóvel é relação de consumo e, portanto, coincidência do Código de Defesa e Proteção do Consumidor.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
A luta pela inclusão da mulher na literatura é um trabalho contínuo. Do seu silenciamento no século XVIII e XIX para um reconhecimento, ainda que tímido, no século XX, as escritoras têm sido cada vez mais lidas e comentadas, como, por exemplo, a lista de vestibular da USP, que temos uma lista exclusiva de escritoras mulheres. Mas a conquista de seu espaço nesse polissistema literário não está garantido e conta com trabalho de base de várias mulheres que vêm criando coletivos, promovendo eventos e organizando antologias. O Literatura Viva dessa semana tem o prazer de receber as irmãs de palavra, Dani Fran, Kelly Shimohiro e Cássia Sambati, que vão falar sobre o lançamento da antologia Elas São Palavras, História sobre Mulheres e Livros. Dani Fran, sejam bem-vindas ao Literatura Viva.
Maravilha. Ai,
muito bom estar aqui. É um prazer.
Demais.
E eu começo perguntando para a Dani como é que surgiu essa antologia, como é que foi esse projeto.
Ai, que maravilha, Fred. Surgiu com a ideia de uma mulher, não é? A Marlene, ela é uma amiga de palavra, participa do nosso clube de leitura, lá em Maringá. E ela conversou com a gente que ela tinha uma vontade de escrever e precisava de ajuda, e queria escrever um livro que inspirasse outras mulheres, para contar nossas histórias, para dar voz para as mulheres. E aí tem um time, né? essa ideia amadureceu, a gente conversou. E quando a gente topou realizar essa obra, as coisas aconteceram muito rápidas, assim. Foram os convites para outras mulheres. E tem uma grande alma aí nessa história, que a gente convidou escritoras e também leitoras que nunca tinham publicado uma obra.
Escritoras inéditas.
Pela primeira vez. Elas são palavras, são 37 histórias muito plurais, inspiradas em fatos reais, mas em que um momento a escritora conta como a literatura, como os livros, como o livro foi seu amigo, pegou na sua mão, ajudou para uma guinada, lhe deu ideias mais criativas para mudar a sua própria história.
Maravilha. Vocês têm um trabalho com a literatura que vocês atuam em diferentes frentes, né? Organizam um grupo de leitura, produzem eventos, escrevem, publicam, né? E agora estão organizando a antologia e prestando uma assessoria literária. O que é essa assessoria literária?
Ah, maravilha essa pergunta, Fred. Essa assessoria também tem a ver com isso que você falou no início, essa sua introdução, de mulheres, né? Desse livro teve muito. Para que essas mulheres escrevam, se fortifiquem, encontrem o próprio talento e coloquem isso para o mundo. A assessoria literária das Irmãs de Palavra é para ajudar você, mulher, homem, quem você seja, a ajudar você a encontrar o seu caminho, a sua voz de autor e de autora. Tá? Então, você tem uma ideia de um livro. Você quer escrever alguma coisa? A gente pode te ajudar. A que caminho seguir para esse livro? A gente também, leitura crítica sobre esse livro, né? Apontamentos sobre isso. Para até você encontrar a sua voz, o seu jeito de escrever e como colocar isso para o mundo.
E esse serviço, o ouvinte que está nos ouvindo agora, ele pode acessar como?
Ah, entra em contato com as Irmãs de Palavra, né? No nosso Instagram, entra lá, manda um direct pra gente, assim que funciona, e a gente te responde, a gente encontra um jeito de chegar até você daí.
Eu tô aqui.
A gente até, queria até dar um recadinho aqui, a gente acessou um livro agora de uma autora sobre culinária. E ela vai contar, tá ficando lindo o livro dela. E ela vai contar a história dela através dessa jornada dela na cozinha. Vai ter receitas, mas vai ter a jornada dela, todas as etapas de vida dela, até onde ela está nesse momento. Ó, o livro está um chuchu.
Que maravilha. E Elas São Palavras foi lançado ontem no Sesc Cadeião. E se a pessoa quiser ter acesso a esse livro, onde que ela pode encontrar?
Daqui a pouco ele vai ter o e-book dele na Amazon, ou você pode entrar em contato com os nossos instas, né, das Irmãs de Palavra, das autoras, da Cássia, Cassieira Sambate, até dos Amigos de Palavra do nosso clube, mandar um recado lá, você consegue o livro através disso. E aqui em Londrina vai ter no Sebo Sol Nascente e na Revistaria Vencer, que fica lá na Madalena, num supermercado.
E a Cássia era estreante também na literatura, com essa antologia. Conta pra nós um pouco, Cássia, como foi essa experiência?
Nossa, foi o máximo. É a minha primeira vez. As Amigas de Palavra me ajudaram muito, me incentivaram muito. Então foi uma catarse, assim. Foi um momento de libertação, assim, para mim. Eu escrevi um Fragmentos da Vida, é o meu texto. Eu falo de perdas, né, gestacionais importantes na minha vida. Mas eu fui entrelaçando com a literatura, os livros que eu li, né, alguns livros, né? Porque a literatura para mim é uma nutrição. Ela nutre minha alma, meu espírito e é o que me ajuda diariamente a ir em frente. Então, a literatura salva. E esse livro, ele tá maravilhoso. As histórias são impactantes. E de mulheres, assim, que... História do cotidiano. Todo mundo passa por dificuldades. E para vencer, eu acho que uma das coisas que nos ajuda muito é o livro. O livro é demais, né, gente? Quem não lê... Sabe, que tomara que esse livro chegue nas famílias das pessoas e que seja um frescor para que as pessoas possam vencer as suas dificuldades, se identificar com alguns personagens e ir em frente. Porque a vida não para, né, gente? A vida não para.
Cássia, apresentei aos nossos ouvintes com um trechinho do livro.
Ai, vamos lá. Eu vou ler um trechinho do meu texto. Fragmentos da vida. Estar vivo talvez seja isto. Espreitar os instantes que morrem. A elegância do ouriço. 12 semanas, 15 de maio de 2003. Um dia corrido, escada de dois em dois. É preciso entregar os documentos. Pausa para almoço. Uma hemorragia. Hospital, sou interrompido. Meu bebê se foi. Procedimentos cirúrgicos até outubro do mesmo ano. Minha vida fragmentada. Mas ela acreditava em anjo e porque acreditava, eles existiam. A Hora da Estrela, Clarice Lispector.
As irmãs de palavra, Dani Fran, Kelly Shimohiro e Cássia Sambati. E eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
No quarto e penúltimo episódio da série Luz, Câmera, Ação, um retrato da produção audiovisual em Londrina, a formação de profissionais que irão atuar no setor. Em destaque, as oficinas de cinema oferecidas pela Kinoarte. A série tem produção e apresentação de Karine Silva, com supervisão do Núcleo de Jornalismo da Rádio UEL.
Luz, Câmera, Ação. Um retrato da produção audiovisual em Londrina.
Kinoarte, Instituto de Cinema de Londrina, é uma instituição pioneira no cenário cultural da cidade e tem uma história marcante desde sua função em 2003. Comprometida com a produção de cinema e do audiovisual, além de outras linguagens artísticas, a Associação Cultural Sem Fins Lucrativos se destaca como uma referência no estado do Paraná. Arthur Jankiewski, um dos coordenadores da Kinoarte, conta mais sobre o Instituto e produções recentes, como Madeira, animação que está em produção e é a primeira do gênero.
A Kinoarte, Instituto de Cinema de Londrina, é uma associação cultural sem fins lucrativos e de utilidade pública municipal que completou 20 anos de fundação no ano passado. Criada com o objetivo de desenvolver o cinema e o audiovisual com ações de formação, fruição, circulação e preservação, a Kinoarte é a responsável pelo Festival Kinoarte de Cinema, festival de filmes mais tradicional do estado do Paraná. Além disso, a Kinoarte também produziu mais de 50 filmes, conquistando prêmios em festivais de destaque dentro e fora do Brasil. A produção mais recente da Kinoarte em matéria de filmes é uma animação chamada Madeira, que foi dirigida por Felipe Augusto. Vai ser gravada mais um curta de ficção agora no mês de julho, e no final do ano tem o Festival Kinoarte de Cinema, que vai ter uma edição ampliada agora em 2024.
Desde 2005, a Kinoarte realiza oficinas gratuitas para o público e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de talentos no campo do audiovisual. Arthur coordena as oficinas da Kinoarte. Ele explica mais sobre a oportunidade para quem está interessado em ingressar no mercado audiovisual.
As oficinas Kinoarte oferecem várias atividades formativas, tanto práticas quanto teóricas. No decorrer de quase 20 anos, a Kinoarte já promoveu oficinas em várias cidades do país inteiro. E a partir de 2020, durante a pandemia de Covid-19, as oficinas também começaram a ser ministradas online, que colaborou para a expansão do alcance dos conteúdos, né? Possibilitando a inscrição de várias pessoas de vários lugares diferentes do país, não se limitando só a Londrina. As oficinas, elas trazem profissionais de diferentes áreas do cinema, que desenvolvem seus trabalhos em diferentes lugares do Brasil, né? Isso traz toda uma série de referências novas aqui, né? Uma troca, um processo de troca muito rico aí que pode ajudar bastante, fazer bem para todo o pessoal que produz cinema e se interessa por cinema em Londrina e na região.
Arthur Jankiewski, coordenador das oficinas Kinoarte de Cinema. Este ano, a programação vai até maio e as oficinas disponíveis são oficina de roteiro para animação infantil, oficina de stop motion, oficina de interpretação para TV e cinema e oficina para documentários domésticos. As oficinas da KinoArte são gratuitas, tem produção da Leste Produtora e patrocínio da Secretaria Municipal de Londrina. Inscrições e informações no site kinoarte.org/oficinas.
Luz, câmera, ação. Um retrato da produção audiovisual em Londrina. Série produzida e apresentada por Karine Silva. Realização, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã, no último episódio da série, depoimentos de pessoas que se qualificam para atuar na cadeia do audiovisual.
E agora a gente vai falar de música. De Lua, novo disco da Naozete em parceria com Luiz Tati, vai ao ar na íntegra aqui na rádio amanhã, 11 da manhã, isso mesmo, nesta sexta, 11 horas, com reprise no sábado, às 3 da tarde. Os dois iniciaram suas carreiras no grupo Rumo nos anos 80 em São Paulo. Destaque para o tema das canções que oscilam entre entoações da fala cotidiana e soluções musicais que dão acabamento bonito para cada obra. Desde então, Na e Tati põem em prática esse modelo de criação. Na faz a melodia e suas inflexões sugerem ao Tati frases soltas que aos poucos vão formando o tema da letra. Texto do nosso querido amigo e jornalista, produtor musical também, Rogério Cavalcante, no material de divulgação do disco, que ganha o Faixa a Faixa amanhã aqui na UEL FM. Tem chamada dos dois aqui na revista e vamos ouvir em seguida o tema que dá nome ao álbum.
Alô, queridos ouvintes da Rádio UEL de Londrina. Quem fala aqui é Naozete e...
Aqui, Luiz Tati, do lado dela.
Isso. Nós estamos aqui convidando vocês para ouvirem na íntegra o nosso disco novo que fizemos em parceria, que se chama De Lua.
Que tem 10 canções. 10 canções de parceria, onde ela, a Ana, fez todas as melodias, eu fiz todas as letras. Nós arrumamos uma banda maravilhosa, que aliás está sempre com a gente, mas que fez os arranjos, nos ajudou nessa parte também. Fizemos uma produção bem, bem equilibrada, eu achei. E então gostaríamos de compartilhar com todos vocês.
Vejo a lua e seu luar desta terra derradeira. Sempre foram companheiras, cada uma em seu lugar. Terra que a lua lá, mas se atraem mutuamente. Uma é campo, rio e mar, outra é só solo lunar. As estrelas vão além, nem vem, nem vem. Estão ao léu, depois do sol, depois do céu. São menos luz, como supus, ou mais que toda eternidade. Acho a lua meio zen, lua cheia tão vazia. Ela é boa pra poesia, mas nem ser humano tem. Já na terra onde vivi, ainda diminuir. As estrelas eu nem sei quais são, quem são, se vão crescer, se vão brilhar, se vão durar, ou explodir, ou apagar. Enfim, as estrelas são de lua. lua e seu luar, desta terra derradeira, sempre foram companheiras, cada um em seu lugar. Terra que a lua lá, mas se atraem mutuamente. Uma é campo, rio e mar, outra é só sua lua lunar. As estrelas vão além, nem vem, nem vem. Estão ao léu, depois do sol, depois do céu. São anos-luz, como supus, ou mais que toda a eternidade. Acho a lua meio zen, lua cheia é tão vazia. Ela é boa pra poesia, mas nem ser humano tem. Já na terra onde vivi, terra firme é muito pouca. E por tudo que eu ouvi, pode ainda diminuir. As estrelas eu nem sei quais são, quem são. Se vão crescer, se vão brilhar, se vão durar. Estrelas são de lua. As estrelas são de lua.
Tá bonito, né? Você quer ouvir o álbum todo de Lua, da Nausete e do Luiz Tati, com comentários deles aqui na rádio? Então, amanhã às 11 da manhã, sábado, 3 da tarde, pelas ondas do rádio e no nosso aplicativo. 10 anos do projeto Terceiridades, a comunicação realizada por e para pessoas idosas, celebra uma década com várias atividades. Uma delas, programa especial neste sábado, 11 da manhã, aqui na rádio. Também estão marcadas 2 palestras e 1 festa. O especial da UEL-FM vai fazer a linha do tempo do programa que está sendo veiculado na rádio desde 2017, uma vez por mês. O Terceiridades é um projeto de extensão da UEL que começou com produção audiovisual e resultou em uma revista eletrônica para a TV UEL, além de 13 mini-documentários sobre momentos da vida dos idosos, programas disponíveis no canal do YouTube Terceiridades. Também para marcar a comemoração de 10 anos, os programas de rádio gravados e veiculados vão ser disponibilizados em formato de podcasts nas plataformas de áudio. A produção de comunicação por e para idosos é uma ação inédita no Brasil, pois geralmente os conteúdos produzidos pela mídia não os têm como idealizadores e protagonistas de todo o processo. A metodologia da comunicação comunitária, participativa e democrática faz a ação inédita no Brasil, até onde conseguimos pesquisar, diz o coordenador do projeto de extensão da UEL, Regis Moreira, do curso de comunicação social. Segundo ele, o projeto conta hoje com 15 pessoas idosas, além de estudantes dos cursos de jornalismo e relações públicas que auxiliam as ações. Lembrando então que neste sábado, especial Terceira Idades, às 11 da manhã, aqui na rádio. A banda Serena, que está na estrada há 4 anos, vai lançar seu primeiro single nesta sexta-feira. Liberou para a gente tocar antes aqui na rádio, Maria Tereza Nascimento.
A banda Serena, de pop punk e rock alternativo, lança amanhã o single da faixa Bomba Relógio. A música é a primeira do projeto e faz parte do álbum Parque das Ilusões, com lançamento previsto ainda para este ano. Bomba Relógio é uma canção que fala de temas variados, como insônia, medos, incertezas e tomada de decisões. A faixa ainda contará com um clipe, que será lançado no dia 25. Toda a gravação, produção e mixagem foi feita pelo produtor e músico Yuri Miller, que está à frente do projeto. Além dele, a banda também é composta pelo baterista Jax Shiba. Serena está em atividade desde 2020, quando Yuri compunha e gravava dentro da sua própria casa.
Fala, ouvintes da UEL-FM. Aqui quem fala é o Yuri Miller, da banda Serena. E vocês vão ver agora em primeira mão nosso primeiro single, Bomba Relógio, que vai ser lançado essa semana, dia 12 de abril, e vai estar disponível aí em todas as plataformas digitais. Essa faixa faz parte do nosso primeiro álbum, chamado Parque das Ilusões, que também será lançado nesse semestre de 2024. Para acompanhar a gente, é só seguir no Insta, SerenaRockBR. Eu espero que vocês gostem dessa primeira faixa e fique aqui também o meu agradecimento ao espaço da rádio UFM para tocar nosso som. Valeu! Ok, let's go!
Outros dois singles também serão divulgados antes mesmo do lançamento do álbum completo, Persisto Existo e Buraco Negro. Lembrando que a música Bomba Relógio estará disponível a partir de amanhã em todas as plataformas digitais. Porém, os músicos liberaram a faixa antes da data para ser reproduzida exclusivamente aqui na rádio. Maria Tereza Nascimento para a Revista do Meio Dia.
Agradecimentos aos músicos da Serena, o Yuri, que é de Cambé, e o Shiba, de Londrina, e liberaram a faixa hoje para a gente tocar na rádio. Nosso muito obrigada também ao jornalista e produtor Bruno Leonel. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio Maria Tereza Nascimento, Karine Silva e Henrique Martins. Nas mídias sociais, é Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. A Cultura Amanhã vai ter um vivo com a cantora Fabiana Cosa, que estará na cidade para o show Paulo Vitor Convida Fabiana Cosa. Após lançar seu álbum em fevereiro, em meio à realização de turnê nacional e internacional, a cantora estará em Londrina no Teatro AML Cultural. É o segundo show da série produzida por Paulo Vitor, Brasil Canção. Poucos ingressos disponíveis. Hoje de manhã, Paulo Vitor Poloni divulgou que havia 20 lugares para comprar esses ingressos. Se acessa o site paulovitorpoloni.com, ingresso inteiro R$ 80,00, meia entrada R$ 40,00, ingresso solidário R$ 50,00, em que você leva um quilo de alimento não perecível. Noite de celebração da música brasileira e do samba amanhã, Paulo Vitor Poloni e Fabiana Cosa, os dois ao vivo amanhã aqui na rádio, na Editoria de Cultura da Revista. Até lá. Tchau.